É muito natural que nós venhamos aprender os costumes, é muito natural que a gente aprenda os princípios, que a gente se torne alguém parecido com quem a gente cresce. E é verdade que a gente pode se tornar o que a gente quiser, pelo menos é o que aparenta ser. Hoje, com o acesso à internet, a gente tem essa impressão: não, se eu quiser estudar agora e voltar minha vida toda para ser um cientista, eu vou encontrar material para isso, eu vou estudar e vou me tornar um cientista. E a gente tem muita possibilidade assim. E é verdade que em alguns casos, em algumas casas, pessoas mudam, elas dão um outro destino no que diz respeito à sua profissão, diferente das pessoas que conviviam ali junto com elas. Mas o contexto, os princípios, a maneira de pensar, de se relacionar, é uma coisa que ela fica muito cravada na gente. Sim ou não? Eu sei que eu não consigo hoje, se eu falar assim: não, a partir de hoje eu vou estudar para ser um jornalista. Não vou, com certeza não vou. Eu precisaria de começar quando criança, precisaria de muito tempo para isso, e talvez nem daria certo, porque não é o ambiente onde eu cresci. E a gente vai sendo muito tentado, conforme a vida vai passando, e a gente vai se relacionando com a vida, com o mundo, a se submeter a alguma coisa que os nossos olhos cheguem a brilhar. E quando nós nos encontramos com Jesus, nós percebemos um convite de Jesus a levantar de fato os nossos olhos de toda a possibilidade que já está à nossa volta. Que de verdade os nossos olhos estão em nós mesmos. E a partir daquilo que a gente acha bom, a partir daquilo que a gente acredita, que a gente vai tomando decisões em direção a isso. E às vezes, mesmo diante de Jesus, nós temos dificuldade de levantar os nossos olhos. Nós vamos olhar para a palavra e nós vamos lembrar, por exemplo, do paralítico de Betesda. Quando Jesus se achega àquele homem e fala: você quer ser curado? Ele fala: mas já faz tempo que eu estou vindo aqui, que eu estou tentando, e ninguém me ajuda. Quando o anjo move as águas, eu não tenho ninguém que me coloca na água. E a pergunta de Jesus não foi essa: você quer ser ajudado? A pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Mas o máximo que aquele homem conseguia enxergar tinha a ver com o seu contexto. A gente vai observar o jovem rico, quando ele se encontra com Jesus e Jesus propõe a ele vender tudo que ele tinha, pegar o dinheiro e dar aos pobres, e seguir Jesus. Mas a riqueza foi o lugar onde ele cresceu. Não é à toa, talvez, que levou esse nome, jovem rico. Talvez essa era a característica que o rodeou. E cada um de nós vive dentro de um lugar assim. E para nós o convite de Jesus não é diferente, continua sendo: levante os seus olhos. E é uma decisão muito ousada, porque vai nos colocar num lugar de muita dependência. Eu quero discorrer essa mensagem falando um pouco sobre a vida de Abraão, de uma maneira rápida. Eu quero passar por uns 10 capítulos aqui, porque o Senhor me trouxe essa mensagem mostrando Abraão dentro dessa situação na qual estou introduzindo aqui para vocês. Então vira para o seu irmão e fala assim: levante seus olhos. Em Gênesis capítulo 12, quero ler o primeiro versículo. De manhã eu estava todo atrapalhado, já fiz minhas anotações aqui. Hoje o inimigo não vai me tentar, agora à noite ele não vai ganhar de mim. Então Gênesis 12, no versículo 1, diz: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Esse aqui é o registro oficial do chamado de Deus para Abraão. E você, aqui ainda era Abrão, né? E você vai perceber esse lugar de vulnerabilidade que Deus está propondo para Abraão. Ó, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, sai da casa do teu pai e vai para um lugar que você não sabe onde é, mas eu vou te mostrar. E esse convite, ou esse chamado de Deus para Abraão, ele é registrado oficialmente em Gênesis 12. E quando a gente lê os últimos versículos do capítulo 11, que vão dizer que Terá, ele pega a sua família e ele parte em direção a Canaã, mas diz que eles param em Harã e se estabelecem em Harã, eles não vão até Canaã. E o texto vai dizer que Terá, pai de Abraão, ele morre aos 205 anos, em Harã. Aí o capítulo 12 começa dizendo: então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. E a gente tem a impressão de que depois que o pai de Abraão morreu, aí Deus chamou Abraão. Na verdade, a gente ouviu até algumas palavras sobre isso, eu ouvi, e enfim, não danifica o ensino que eu recebi, mas o Senhor vem me mostrando algumas coisas que eu quero ler com vocês. Por exemplo, no capítulo 15, versículo 7, diz assim, ó, Gênesis 15, 7. Estamos juntos? O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Coloca para mim aqui Atos 7, versículo 2. Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da tua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então olha só, no capítulo 15, versículo 7, o texto aqui que nós lemos, ele vai dizer que o Senhor tirou Abraão de Ur dos Caldeus. E quando a gente vai lá para o finalzinho do capítulo 11, Terá e Abraão, eles tinham saído já de Ur dos Caldeus e eles já estavam em Harã. Mas foi de Ur dos Caldeus que Deus já estava conduzindo o caminho de Abraão. Estevão ainda vai ser mais preciso. Olha, o Deus dos nossos pais apareceu para Abraão na Mesopotâmia, antes que eles fossem para Harã. Por que eu estou dizendo isso? Para tentar mostrar para você com clareza essa trajetória e a maneira com que Abraão lidava com essas coisas e com a família, a dificuldade até de soltar, porque possivelmente Deus tinha falado com Abraão quando o pai dele estava vivo em Ur dos Caldeus, mas Abraão espera esse momento. Quando o pai dele morre, eles já estavam em Harã, então eles decidem ir para Canaã. Ele decide, na verdade, ouvir o Senhor e ir para o lugar que Deus iria mostrar, que era Canaã. Então, nós vamos perceber que tinha ali uma dificuldade, e a Bíblia não trata isso como uma dificuldade, ela só nos dá esse diagnóstico. Abraão esperou o pai morrer para responder a Deus. Como a gente muitas vezes espera alguns assuntos darem uma baixada na poeira para depois resolver. Tem coisa assim ou não? Que a gente já percebeu que está errado, de repente o Senhor já até trouxe uma palavra a você, ou por meio de alguém, você sabe que você tem que tomar uma postura mediante aquilo, mas deixa baixar a poeira. Vai que de repente alguém esquece isso, morre, e a gente vai resolvendo de outro jeito. E Abraão carregava um pouco desse tipo. A palavra de Deus para ele foi: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai. E essa parte também dos parentes, ele também não conseguiu levar na íntegra, que quando Abraão falou que ia seguir caminhada para onde Deus ia mostrar ele, Ló decidiu acompanhá-lo, e Abraão levou, na sua passividade levou Ló consigo, que era um parente, era alguém de sangue. Aí a gente vai ver eles convivendo, e daqui a pouco, como Ló e Abraão, eles tinham muitos rebanhos, eles tinham muitas riquezas, a Bíblia vai dizer que a terra não conseguiu mais sustentar os dois, os rebanhos dos dois. Aí eles tiveram que se separar. Aí você vai ver Abraão conversando com Ló nessa conversa de separação. Parece muito comigo, porque eu sou muito, sou muito assim, vou na cautela, corro um pouco do B.O., ainda mais quando envolve família. A gente vai conversando. Aí Abraão chega em Ló e fala assim: Ló, seguinte, Ó, tô dando uma olhada aqui, a gente tá percebendo aí que os pastores dos nossos rebanhos já estão brigando. A gente está tendo problema já, e essa terra aqui não está dando conta de sustentar a gente. Dá uma olhada e escolhe um lugar para onde você quiser ir. E aí o texto vai dizer que Ló levanta os olhos e ele escolhe ir para as campinas de Jordão, e diz que ele vai fazendo tendas até chegar em Sodoma. Se você lê esse trecho de Gênesis, no capítulo 13, eu acho que já está... você vai ver que existe de fato, no 12 ainda, essa dificuldade. É no 13, a partir do versículo 1. E aí o que acontece, queridos? Ainda contextualizando sobre Abrão. Ló foi embora, foi para o lugar que ele preferiu ir. Abrão seguiu caminhada, viveu algumas coisas bem desafiadoras, que eu quero compartilhar daqui a pouco. Mas chega um momento em que os reis de Canaã, que era o lugar de onde Abraão estava, e os reis de Sodoma, eles entraram em conflito. Por quê? Porque durante 12 anos, os reis de Sodoma trabalhavam aliados com Kedorlaomer, um rei da região de Canaã. Eu estou bom nesse nome. Acho que vou fazer um filho e colocar um nome nele. Kedorlaomer. Aí eles trabalharam durante 12 anos para Kedorlaomer, e no 13º ano eles se rebelaram e não quiseram mais andar com Kedorlaomer. Agora eu enrolei. Chamar de Kekê. E aí no 14º ano Kekê resolve ir para Sodoma e brigar por aquele espaço, brigar com esses inimigos e levar todos os despojos. E ele faz isso. Era uma guerra de 4 reis contra 5 reis, e os 4 reis venceram, e eles levaram os despojos de guerra embora, levaram as pessoas, as mulheres, e inclusive levaram também Ló, o sobrinho de Abrão. Mas não mexe com a família desse homem. O que aconteceu? Um dos homens que foram pegos pelos 4 reis escapou e foi até Abrão contar que Ló havia sido pego. E para não dar nada, esse homem que escapou era irmão de um dos aliados de Abrão. E o que Abrão fez? Pega os 318 homens da sua casa e ele vai na guerra contra esses homens, pessoal do QQ, vence eles, pega os despojos da guerra, inclusive recupera Ló, recupera tudo que Ló tinha, as mulheres daquele povo, e Abrão vem de volta. O texto ainda vai dizer que quando Abrão estava voltando para os carvalhais de Mamre, diz que o rei de Sodoma encontra com Abrão e fala assim: não, você pode pegar tudo que você quiser. Ele fala assim: jamais, não vou pegar nada, de maneira nenhuma, eu vou te dar margem para dizer, para você dizer que foi tu que me enriqueceu. Abrão sabia quem era que concedia a ele todas as coisas. Tinha esse lugar de confiança. E no final, quando ainda perto desse momento aí, Melquisedeque, um sacerdote do Senhor, rei de Salém, aparece para Abrão e traz para ele pão e vinho, elementos totalmente do futuro. E traz também 2 mensagens para Abrão. Abrão, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja Deus que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E aí você vai perceber que essa mensagem aqui de Melquisedeque, ela também carrega um conceito, carrega um significado. Olha, Abraão, foi Deus que entregou os seus inimigos nas suas mãos, mas Ele também é o Deus bendito, Criador dos céus e da terra. Quando Deus traz essa promessa para Abrão, chamando ele para um lugar que ele ia mostrar, quando Abrão, inclusive, quando ele pisa em Canaã, a palavra vai dizer que ele vai de um extremo a outro nessa terra, e Deus fala de novo com ele: ó, eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção, através de ti, todos os povos da terra serão abençoados. E Abrão fica muito feliz com aquilo, levanta, constrói um altar diante do Senhor, invoca o nome do Senhor ali. Mas a gente vai sempre perceber que os olhos dele estavam voltados ali para a sua casa ainda. E isso vai se mostrar mais ainda agora no capítulo 15 que nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós estamos juntos? Eu sei que está bem histórico, mas eu creio que o Senhor já está tocando o seu coração. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Possivelmente, isso que Deus está falando tem a ver com o que Abraão acabou de viver. Depois desses acontecimentos, quais? Da guerra, do encontro dele com Melquisedeque, do retorno de Ló. Deus está dizendo assim: eu sou teu escudo, sou eu que te protejo. E fica tranquilo que você vai receber uma grande recompensa. E a gente vai lembrar que Abraão tinha, ele abriu mão de levar qualquer coisa dos despojos dessa guerra. E Deus aqui já está respondendo a ele. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Observa comigo, queridos, olha só o que Abraão está tentando fazer. Deus falou para ele que através dele todos os povos seriam abençoados. Deus está falando assim: Abraão, sua descendência vai ser numerosa. Se tentar contar a areia da praia, é mais ou menos isso, vai ser mais ou menos assim a tua descendência, numerosa. Aí ele está no capítulo 15 aqui, diferente de lá do 12, né, que quando ele decide dar essa resposta ao Senhor, ele vai com tudo mesmo, e abandona, e vai no vento, vai para ouvir Deus, para a terra que Deus mostra. Aí Deus fala uma coisa com ele, ele constrói um altar. Aí Deus fala outra coisa, ele está sempre respondendo. Aqui no capítulo 15, depois de ter enriquecido, depois de ter passado pelo Egito, inclusive essa passagem no Egito foi um negócio, a vida dele passou por um fio. Diz que ele estava chegando no Egito. Interessante que Deus não tinha mais falado com ele aqui, até quando Deus falou com ele em Canaã, quando ele fez o primeiro altar, Deus silenciou. Estava andando com Ló, acredito que era isso, estava levando Ló, Deus falou: vou falar com esse homem não. Aí foi passando, aí quando ele estava chegando no Egito, ele vira para a mulher dele e fala assim: Sarai, é o seguinte, vamos nos apresentar como irmãos, que você é muito bonita. Imagina, irmão, a velhinha devia ser poderosa, 90 anos, e o Abraão estava com medo. Não, você é bonito demais, e você vai chegar lá, os egípcios vão querer me matar para ficar com você, então nós vamos chegar lá e não vamos falar que nós somos irmãos, maninhos. Aí chega lá, somos irmãos. Oh, Abraão, e de fato a velha devia ser bonita, que a palavra vai dizer que por causa da beleza de Sarai, Abraão recebeu muitos bons tratamentos. Aí enriqueceu, passou por esses desafios, teve que separar de Ló, fez aliança, desfez aliança, atravessou um monte de coisa. Aí agora já até formou um pouco, você percebe que já tem até uma dureza. Senhor, o que me adianta o Senhor ficar me entregando palavras, se eu não tenho a garantia do cumprimento? O Senhor fala que eu vou ser pai de multidões, que a minha descendência vai ser numerosa, e o Senhor não me responde com nada. Qual que é a garantia de que eu vou viver essa plenitude ouvindo a sua voz? Qual que é a garantia? E aí o que Deus fala para Abraão, versículo 5: então o Senhor o levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Olha só, Deus aqui falando para Abraão o seguinte: Abraão, levante os seus olhos. Abraão estava tentando pegar aquilo que Deus tinha falado com ele e fazer a coisa acontecer dentro de casa. Mas não foi da casa dele que surgiu a palavra. Porque nós não surgimos, a nossa origem não é a nossa família, nossa casa. Não foi a nossa família que fez um desenho acerca de como seria a nossa vida. Foi o Senhor. Nós nascemos nele. É Ele quem escreve sobre os nossos dias. Queridos, é por isso que nós nunca vamos poder dizer que a gente nasceu na família errada. Ah, você fala isso porque seus pais são pastores, você nasceu... É, vai lá para você ver. Ah, você fala isso porque deu tudo certo. Não, irmãos. A nossa história, de fato, ela é assistida pelo Senhor. Moisés ainda escreveu um salmo falando sobre a longevidade de Deus e a fragilidade do homem. E ele escreve, ele fala: o Senhor transita nas gerações, de eternidade a eternidade, tu és Deus, mas o homem é como um vento. É como a erva que nasce de manhã, uma erva inclusive da Palestina, que nasce de manhã, à tarde ela fica sequinha e no final do dia ela morre. Ele está falando, é assim o homem. Mas Deus não, Deus transita nas gerações, Ele escreve sobre os nossos dias. Então não é que Deus um dia fez um milagre na nossa vida, nos tirou e aconteceu uma coisa, Deus resolveu olhar para a gente, não, Ele está nos assistindo. Independente da nossa trajetória, Deus nos assiste. A palavra vai dizer que Deus nos vê em secreto, Mateus 6. Ele não nos assiste quando a gente vê no culto, vem no culto somente. Ele nos assiste. Aí Deus fala assim para Abraão: Abraão, sai da tua tenda. Você está tentando ler o que eu estou chamando você a partir da sua casa. Sai de dentro da sua tenda. Aí ele fala: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que podes. Só que sabe qual que é o interessante? Versículo 12. Diz assim: ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. 5 versículos depois, a Bíblia está dizendo sobre o pôr do sol que chegou. E Deus tinha dito: conte as estrelas. Como ele iria contar as estrelas se era de dia? Aí a gente vai precisar entender, ou voltar no capítulo 15, no versículo 1, para prestar atenção em uma coisa. Está aqui? 15:1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. Agora fica livre para a gente tentar imaginar como foi isso. Mas Deus de fato estava levantando os olhos de Abraão. Nessa visão, Deus fala para ele: sai da tua tenda. Eu descreveria como se Deus estivesse dizendo: Abraão, sai da tua tenda e entra na minha. E olha as estrelas. E vê o que você não consegue, o que você não pode contar. Levante os seus olhos, porque é uma outra dimensão, você não está nem imaginando, irmãos. Há uma palavra iluminada de um homem que eu gosto muito, que ele fala assim, que quando Deus diz para Abraão que a sua descendência seria como a areia do mar, pode ser que seja uma menção aos próprios judeus, mas quando ele diz que seria como as estrelas do céu, pode ser que tinha a ver com a gente. Pode ser que fala daqueles que seriam alcançados através de Cristo Jesus. E o cara está olhando para dentro de casa e falando assim: mas eu não consigo ter um filho. Como que tua palavra vai se cumprir na minha vida? Abraão, levanta os olhos. Olha como que é a palavra do chamamento de Deus para Abraão. Sai da tua terra. Sai do meio dos seus parentes e sai da casa dos seus pais. Como se Deus estivesse dizendo: Abraão, você precisa sair desse contexto. Você precisa compreender que o que eu estou te chamando vai além daquilo que a sua casa, ou vai além daquilo que o seu serviço humano pode fazer. Irmãos, nós sabemos que Deus, Ele realiza principalmente a partir de um lugar de limitação. Uma virgem conceberá um filho. É Ele que nós estávamos aqui, Pastor Hugo ministrou uma mensagem que vai ficar marcada no meu coração. É Ele que faz caminho no deserto faz transbordar rios de lugares secos. Deus está sempre fazendo no lugar da limitação, e às vezes nós estamos tentando entender a nossa vida com Deus a partir do nosso esforço, a partir daquilo que a gente quer fazer. Sai da tenda, Abraão, levante os seus olhos, olhe para o céu, tenta contar as estrelas se você conseguir, porque o que eu estou chamando você não tem a ver com a sua limitação, e não é um vislumbre, irmãos, e você vai compreender isso. Deus não está chamando Abraão simplesmente para sonhar, não, agora você está livre para sonhar, para ver tudo. Não, Deus está chamando Abraão para uma missão, amém? Nós estamos juntos? E queridos, nós vamos ver, quero passar aqui compartilhando com você o capítulo 16. Sarai olha para Abraão e fala assim: é o seguinte, eu não consigo ter filho, então vou fazer o seguinte, Abraão, deita lá com a minha escrava Agar, de repente a gente dá uma forcinha para Deus e assim ele vai fazer isso que ele está cumprindo. Aí Abraão estava de boa e falou: tá bom. Aí vem e começa a ter uma desavença dentro de casa, porque nasce uma criança e aquela serva começa a fazer, a gente dizia há muitos anos atrás, né, fusquinha, fala, alguém fala fusquinha ainda? Começa a fazer fusquinha, começa a desprezar a sua senhora. No capítulo 17, Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, toma jeito, rapaz. Sua descendência vai ser numerosa, e eu não estou falando dessa descendência a partir de Ismael, estou falando do filho que você vai ter. Olha só, Gênesis 17:17. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra, aí você acha que ele vai falar assim, e orou, mas o texto vai dizer, e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? Será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Olha só, um outro versículo aqui. É o 18, capítulo 18. Não é possível que eu não marquei esse. Marquei sim. 18:12. Quebra o meu orgulho, eu quero descer. Ó, o 12. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Agora é legal, capítulo 21, versículo 6. E Sara disse: Deus me deu um motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Deus vem para Abraão no capítulo 18 e fala assim: você vai ser pai. Aí ele ri: estou com 100 anos, dá não, e minha esposa também está velhinha. Aí vai os três homens, interessante que o texto vai dizer que quando Abraão estava lá na sua casa, ele levanta os seus olhos e vê três homens vindo da parte do Senhor. E aí esses homens, ele vem para dar essa notícia também: olha, sua esposa vai engravidar. Sara estava perto, ouviu e começou a rir. Abraão riu, Sara riu. Qual é o nome do menino? Riso. Sorriso. Não é o Juninho, mas é sorriso. Isaac significa sorriso. Por quê? Porque este vai trazer muita alegria, não só para nós, mas vai trazer alegria para todos. Aí a gente vai rindo. E Deus realiza, e esse menino que era o riso da casa, a alegria de todos. Você conhece muito bem esse texto e sabe muito bem dessa história. O que é que Deus faz um tempo depois? Sobe com Isaac e oferece ele em oferta para mim. Quero ler. Capítulo 22, dos versículos 7 ao 13. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, arrumou Isaac seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos seus chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deus vai pedir para Abraão esse filho. Aí ele leva o menino. Chega esse momento aqui totalmente. Deve ter sido muito difícil, pelo menos para nós seríamos, né? Para Abraão talvez não, né? Um homem de fé. Ele já tinha até dito, né, para os amigos: nós vamos ali adorar e daqui a pouco a gente volta. Eu já sabia. Alguma coisa vai acontecer. Mas nós sabemos que Deus não queria nada com Isaac. Mas que quando Deus está pedindo Isaac, ele estava pedindo na verdade Abraão. Tanto que na hora que Abraão está ali pronto para sacrificar o seu filho, o anjo brada dizendo: olha, agora eu sei que eu posso confiar em você. E aí diz que quando ele levantou os olhos, ele viu um cordeiro. E aqui a gente vê um significado se formando. Esse homem é o homem que traz tantos registros para nós. É o homem que a Bíblia vai falar que ele viveu nessa terra almejando uma outra dimensão, almejando uma outra casa, almejando um outro lugar. É o homem que não viu tantas promessas se cumprirem, mas ele viu Deus. E eu quero dizer para você, esse levantar de olhos hoje não é para tentar ver o que é que Deus pode fazer na minha ou na sua vida, o que é que Ele quer fazer, mas é levantar os olhos para ver Ele. Quando ele pede Isaac, ele estava chamando para ele. Quando ele estava falando: sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio dos seus parentes, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, ou vem para mim. Tenha coragem de andar nesse lugar e de sair das suas próprias mãos. Queridos, observe se os nossos lugares de tentação e pecado não têm a ver com coisas que a gente almeja, com o prazer que a gente quer. Observe se as coisas que a gente tem dificuldade de soltar não tem a ver com sonhos, com coisas que a gente projetou aqui na nossa cabeça. Coisas que o Senhor já falou a respeito de um deixar, mas a gente não consegue. Por quê? Porque a gente está projetando. E é normal, a gente projeta mesmo. Mas sabe, eu creio que existe um convite diante de nós para levantarmos os nossos olhos ao Senhor, para irmos além daquilo que nos limita. Ah, mas eu não consigo andar nesse lugar de dependência. Talvez esse é o seu jeito de se achegar na presença hoje, é dizendo: Deus, eu não consigo, essa é a limitação, eu quero dominar tudo. Trazendo até uma extensão naquilo que o pastor Alisson ministrou na oferta. Ele precisa ser Senhor de tudo. E não é porque Ele precisa, mas é porque Ele é o autor. E se Ele é o Senhor de tudo, a gente descansa. Talvez a nossa maior correria é de tentar fazer as coisas ao nosso modo. E a dificuldade de conseguir vislumbrar aquilo que tem pela frente, ou aquilo que tem no futuro, ou aquilo que tem no Senhor. Talvez toda a nossa dificuldade de orar, toda a nossa dificuldade de desapegar deste mundo tenha a ver com isso. Mas eu creio que a palavra que o Senhor colocou no meu coração para este dia: levante os seus olhos, é um convite de Deus para nós. Eu não sei de onde você está olhando sua vida. Não sei se você está tentando resolver aquilo que Deus disse para você a partir da sua mão, a partir daquilo que você tem em casa. Não sei se você fez igual Abraão, né? Que chega diante de Deus e fala assim: me dá uma garantia. Dá uma garantia de que eu vou viver isso. Aí, o que acontece? Deus fala assim para Abraão: faz para mim uma oferta, uma oferta de animais. E os animais certinho que Deus pediu para Abraão, Abraão trouxe na presença. Trouxe ali, montou o altar, cortou os animais no meio. E é até interessante ver esse jeito de Deus. Você quer uma garantia de que eu vou fazer o que eu disse que vou fazer? Então faz uma oferta para mim. Mas quando a gente olha principalmente para a obra da redenção, a gente vai perceber que a vida e a promessa de redenção, ela só acontece depois do sacrifício. O texto vai dizer que Abraão corta os animais, faz aquela oferta ali, fica na expectativa. Daqui a pouco umas aves vêm tentar comer aquilo que ele pôs ali no altar. E diz que ele começa a tocar essas aves: vamos para lá, esse aqui é o sacrifício que eu estou colocando diante do Senhor para ter a garantia de que eu vou viver o que ele disse. E ele vai enxotando essas aves até que ele pega no sono, fica cansado. Eu não sei se você já viveu isso. Está esperando tanto por algo, se ouviu uma palavra de Deus, de algumas coisas que vão acontecer na sua vida. Eu vivi, posso falar acerca do meu ministério mesmo. Há 15 anos atrás, eu estaria muito mais eufórico pelas viagens, por o que o Senhor gostaria de fazer, para ir em qualquer lugar. Não, mas é uma favela aqui no Rio, eu vou, pastor Hugo foi. Eu vou. Estaria totalmente eufórico. E orei por isso. E agora o Senhor está realizando. Entre esse tempo, houve momentos em que eu protegi o meu sacrifício diante de Deus. Houve momentos em que eu dormi. Momentos que eu nem acreditei que aconteceria. Mas agora eu estou vendo o Senhor tocando e fazendo algumas coisas. E posso te falar, já não tenho mais a mesma euforia de antes. Mas sei que estou vivendo parte daquilo que o Senhor escreveu sobre a minha jornada. Então pode ser que Deus faça isso às vezes. De coisas que a gente está pedindo bastante para Ele agora. E a gente tem uma expectativa grande e Ele não vai fazer. Mas talvez essa semente de oração, ela vai ficar plantada. E um dia vai florescer. Abraão dorme, chega a dormir. E o Senhor vem e acorda ele. Porque às vezes é isso mesmo, demora. E a gente precisa proteger a nossa oferta diante de Deus. Continuar crendo. A gente poderia fazer um paralelo com a parábola do semeador, por exemplo. A semente cai na beira do caminho, vem as aves e roubam. E fala do maligno que rouba a semente, rouba a palavra. Abraão faz a oferta e quando as aves vêm para comer, ele enxota. Mas chega a dormir. Aí daqui a pouco vem o Senhor com densas trevas, com um fogareiro passando no meio da oferta. E dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, eu que... Imagina esse ambiente, irmão. Eu sou o Senhor teu Deus, eu que prometi. Vai acontecer assim, assim, assado. Vai passar a tua descendência. E o Senhor vem confirmando tudo isso. E mesmo assim, depois, a gente vai ver Abraão se deitando com Agar. Que talvez essa inconstância, ela faz parte da nossa jornada também. Eu não sei aonde é que o Senhor está falando aí com você. Mas se você está aqui nessa noite e sente essa palavra para você, para que você levante os seus olhos, eu queria que você viesse aqui para frente para a gente orar junto. Tomar essa coragem de dizer: Deus, eu quero levantar os meus olhos, não para ver se tem alguma coisa mais legal para eu viver, mas para ver o Senhor. E não perder o Senhor da minha vida. Saber que depender de ti talvez seja o melhor caminho para mim. Se coloque de pé, feche os seus olhos. Se você quiser vir aqui para frente para a gente orar, nós vamos orar. Se não, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, comece a clamar, a dizer: Deus, eu fui até onde a minha limitação me permitiu, eu fiz até onde eu acreditei que era para eu fazer, eu fiz até onde eu tive força para fazer, mas a partir daqui eu não consigo mais. E eu vi nessa noite o Senhor dizendo assim: levante os seus olhos, levante os seus olhos, levante os seus olhos. Levante os seus olhos do lugar onde você está, levante os seus olhos do contexto em que você foi criado, levante os seus olhos do meio da sua parentela, levante os seus olhos de repente da igreja na qual você veio, levante os seus olhos da visão na qual você teve acerca de Cristo. Hoje existe um caminho, existe uma porta diante de nós. O salmista vai dizer: a ti que habita nos céus, eu ergo os meus olhos. O salmista ainda vai dizer: aquele que habita, ou melhor, eleva os meus olhos para o monte, 121, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus está nos chamando para este lugar, de levantar os nossos olhos para o céu, de levantar os nossos olhos para Ele, de mudar a perspectiva. É Jesus naquela conversa ainda com os discípulos em Samaria, quando os discípulos chegam com a comida e fala assim: mestre, vai comer? Ele fala assim: não, já comi, porque a comida eu tenho, e não é diferente da comida aí que vocês estão querendo. A comida eu tenho, e essa é fazer a vontade do meu Pai. Vocês estão olhando os campos e estão dizendo: daqui a 4 meses será a colheita. Eu olho os campos e digo: já estão brancos, já estão prontos para a colheita. Levante os seus olhos. O Senhor nos convida a levantar os nossos olhos hoje e aceitar esse desafio de caminhar na vulnerabilidade, na dependência de Deus. Ore ao Senhor, ore a Ele.